E atenção, estamos de volta no lado B deste programa especial da Legião Urbana, ó, que toque.
É isso aí, rapaz, Máquina do Tempo lançando o seu primeiro especial duplo, cara. Agora a gente voltou realmente no tempo e fizemos até lado A e lado B, cara, igual bons e velhos vinis da Legião Urbana.
É isso aí, ó, que toque. E se você ainda não ouviu o lado A... Lá nós falamos do começo da Legião Urbana, quando antes de ser Legião foi o Aborto Elétrico, e depois os seus maiores discos, e depois os primeiros registros ao vivo da banda, que foi Música para Acampamentos.
E nesse lado B, a gente vai ouvir a transformação que a banda sofreu na década de 90, transformação sonora, de comportamento, consolidação da Legião como a grande banda brasileira, até o fim da carreira de Renato Russo, que terminou também com a passagem dele pro outro lado, numa grande perda. Mas a gente vai comemorar, a gente vai lembrar isso, disso com muito carinho, muita cerveja e muito rock and roll do jeito que ele sempre gostou.
Exatamente. Vamos logo falar, começando pela década de 90, né?
E a gente começa esse primeiro bloco dos anos 90 com Metal Contra as Nuvens, na Máquina do Tempo.
Escravo de ninguém, ninguém senhor do meu domínio. Sei o que devo defender, o valor eu tenho e temo que agora se desfaz. Viajamos 7 léguas por entre abismos e florestas. O Deus nunca me vi tão só. É a própria fé o que destrói. Estes são dias desleais. Sou metal, raio, relâmpago e trovão. Sou metal. Sabe o sopro do dragão. Reconheço o meu pesar quando tudo é traição. O que venho encontrar é a virtude em outras mãos.
Tem a lua, tem estrelas.
assombra o descaso que condena a estupidez que destrói. Eu vejo tudo que se foi e o que não existe mais. Tenho sentido já dormentes, corpo que era.
Eu adoro ser idolatrado. Me amem.
As nações, o meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Tânatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade. Vamos comemorar como idiotas, a cada fevereiro e feriado. Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos. Comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida campeã. Vamos celebrar a fome, não ter a quem ouvir, não se ter a quem amar. Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar o coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal. Vamos cantar juntos o hino nacional, a lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão. Festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente, que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isso, com festa, velório e caixão. Está tudo morto, enterrado agora, já aqui também podemos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. Venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade libera. Chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta. E vem chegando a primavera, nosso futuro recomeça. Venha, que o que vem é perfeição.
Eu ainda tenho 12 anos de idade.
difícil de seguir. Não quero mais a tua insensatez. Fazes sem pensar, aprendeste do olhar e das palavras que guardei pra ti. Agora, teve tudo de nossas horas. Eu não minto, eu não sou assim. Ninguém sabia, ninguém viu que eu estava a teu lado então. Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher. Minha mãe, minha filha, minha irmã, minha menina. Mas sou minha, só minha, não de quem quiser. Sou Deus, tua deusa, meu amor.
Essa música.
E estamos de volta e você acabou de ouvir o bloco que representou a década de 90, cara, ao som da Legião Urbana. Uma verdadeira transformação, né, no som dos caras em relação ao Quatro Estações, ao 2, ao Aborto Elétrico, a tudo aquilo que a gente ouviu no lado A desse especial. E você acabou de ouvir 1º de julho, cara, do disco A Tempestade. Lá no lado A desse especial, eu falei que foram 3 discos que me marcaram muito do Legião Urbana. Que foram o primeiro disco, O Que País É Esse, e tá aqui o terceiro, cara. Eu adorei esse último disco, A Tempestade, que foi o último disco do Renato ainda vivo.
E já foi aquela assim, né? Ele fez meio que trabalhando, sabendo que era o último dele. Ele já tava, já sabia da doença, mais que ele teve, manteve em sigilo, né? Mas ele já estava consciente disso. Tanto que existem vários relatos de que muitas músicas de A Tempestade foram gravadas numa só tomada, entendeu? Ele não refez o trabalho, ele gravou...
Gravou, valeu, bateu, valeu, né?
Gravou 1º de julho e não fez de novo, entendeu? Exemplo, eu não sei se esta foi um caso, mas muitas delas foram assim.
Não, exatamente, exatamente. Foram gravadas no tipo bateu, valeu, porque ele já estava, pelo menos os relatos que eu ouvi, ele já estava num estágio bem, bem adoecido, tipo Cazuza em fim de carreira. Aquelas famosas aparições do Cazuza em que ele fazia o show deitado no palco. E o Renato estava já... Se não nesse estado, faltava pouco para... Ele não podia gravar a mesma música duas, três vezes, porque ele ia se cansar muito, ele ia se desgastar muito, né? Ele já estava muito desgastado por, nesse estado, já compor essas músicas. Uhum. E talvez seja por isso que eu gosto tanto desse disco. Renato Russo sempre teve o talento de trazer a emoção, o sentimento que ele estava sentindo, que ele estava passando, na hora, né, na época que ele fazia a letra, nas suas letras, na sua melodia. Talvez esse estado, né, de fim de vida, de fim de carreira, não de fim de carreira, mas de fim de vida, que essa emoção esteve mais à flor da pele para ele escrever. Então esse disco todo é muito emocional, é muito emotivo, é emocionante. Tudo bem que é uma emoção meio pra baixo, né? Claro, óbvio, dadas as considerações. Mas é um disco com tanta emoção que eu não consigo ouvir esse disco sem me emocionar também.
Cara, eu gosto de pensar toda essa fase final da Legião Urbana, que começa no 5, né, em 91, e se encerra na Tempestade, que foi de 96, como uma mudança tão radical na vida do compositor principal da banda, do Renato Russo, da poesia do Renato Russo, o clima daqueles que estão ao redor dele. Eu tô querendo dizer que é como se ele mudasse a percepção dele do mundo. Vamos ver Legião Urbana antes de 1991. Vamos ver a Legião Urbana até as quatro estações, mais do que isso. Em que país é este? No 2 e no primeiro álbum, na Legião Urbana. Ele era muito mais protesto, tinha uma certa agressividade dentro dele. O Renato Russo sempre teve isso nas letras, de ser indignado com algo e, através da sua música, querer mudar isso, entendeu? Querer dizer para as pessoas, parem de fazer isto, isto está errado. E parece que antes do álbum 5, e que está muito mais claro, eu acho, que na Tempestade, ele fala assim, parem de querer odiar. Passa a querer amar. Ele fala mais de amor, até de forma otimista, triste, variando nestes três últimos álbuns, do que em todo o resto que ele já falou na vida dele.
Do que em todo o resto da discografia, com certeza.
É, de todo o resto que ele já falou na discografia. É como se antes ele falava contra a política, contra as coisas, aqui ele fala, gente, tudo que eu falei antes era porque vocês estão amando menos.
E não é, assim, não é difícil imaginar o porquê, porque se a gente parar pra pensar em toda a história, existem vários pontos aí que a gente não vai ter tempo de abordar nesse especial da vida do Renato Russo, que com certeza vai estar contado melhor no livro do Filho da Revolução. Cara, não vamos esquecer que ele já teve muitos desamores, sabe? Muitas aventuras e desventuras amorosas. O cara adotou uma criança, cara. Ele tem um filho.
Não, ele não adotou. Né?
Ele não adotou. É dele?
É dele com... Eu não sei se é com uma fã ou com uma outra música, uma produtora. É dele.
É dele? Pô, eu tinha ouvido falar que era adotado. É mesmo?
É.
Pô, mais ainda, pô, tá vendo? Mais ainda. Quer dizer, você é pai. Você sabe como o filho muda a cabeça das pessoas.
Completamente, né?
Não vamos nem entrar nesse aspecto da vida do Renato. Quem quiser conhecer isso melhor, vamos ler o livro do Filho da Revolução. Tá aí nas livrarias. Com certeza, todos esses acontecimentos sentimentais da vida do cara, com certeza, influenciaram a perspectiva dele em relação ao mundo, objetivos, forma de ver certas coisas, que com certeza se refletiram nas letras. E foi isso que a gente viu nos anos 90.
Como você falou, o filho muda muito a cabeça da pessoa. Se a gente lembrar, é recente essa história do soro positivo ter uma longa sobrevida.
É verdade.
Até a década de 80, início da década de 90... Ser soro positivo era sinônimo de lápide, já manda preparar meu epitáfio. É como se você estivesse com uma data marcada. E isso também deve mudar muito na cabeça da pessoa.
E vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos falar do descobrimento do Brasil.
Exatamente,
cara.
Porque antes de 1º de julho nós ouvimos uma das músicas que eu mais gosto da Legião Urbana e ela quase escapoliu na seleção desse programa, que foi Perfeição, cara. Perfeição é uma celebração a diversas coisas, com uma ironia, com senso de humor ácido. E mesmo tendo falado, o protesto dele era mais claro, e nesta fase da década de 90 eles falavam mais de amor. Nesta, eles fazem um protesto claro, irônico, mas sem ser agressivo, cara. É fenomenal, porque a gente tem que celebrar. Vamos celebrar, cara.
Não, com certeza, cara. Agora, uma coisa legal que eu me lembro a respeito dessa música, um dos vários especiais, né, que a MTV, vários canais produziram sobre Legião Urbana, a MTV entre eles, aí uhum. Teve uma brincadeira que a MTV fez na edição em que eles colocaram um fã do Legião, quando, exatamente falando sobre perfeição, colocaram assim uma tomada do fã falando, cara, porque perfeição é assim uma crítica consciente do Renato Russo a respeito de toda a história do Brasil, desde o descobrimento do Brasil, por isso que o título do disco, o disco todo é baseado nisso, e perfeição fala do dia de hoje, bababá. Aí daqui a pouco corta e entra o Renato Russo falando, não, cara, que essa música aí da perfeição nasceu assim de bobeira, né, o Bonfá trouxe uma bateriazinha eletrônica, a gente queria fazer uma espécie de rap, experimentar um rap qualquer aí, brincar um pouco com o rap dessa brincadeira. Ele botou o Bonfá trouxe a bateria eletrônica pra tocar junto com a bateria normal. Aí eles falaram, ah, canta qualquer coisa, vai inventando qualquer coisa. Eu peguei o microfone e comecei a inventar na hora, né? Me lembrei assim do que eu li no jornal, do que eu tava acompanhando aí, da situação política, e comecei a inventar uma letra ali em cima, saiu na hora, assim, de bobeira.
Que isso, cara. Essa música, pra mim, ela é tão forte como ela inconscientemente me inspirou a escrever um texto quando eu fui vítima de um episódio aqui no Rio de Janeiro, violento e tal. E eu escrevi um texto sobre todo esse princípio que, se eu ler o texto hoje e ouvir perfeição, eu sei de onde que aquele texto veio, sabe? Veio de ouvir Legião Urbana. E aí você me fala que foi feito desse jeito, cara. Ou eu tenho muita raiva do Renato Russo, ou eu tenho muita raiva de você. Como se eu tiver raiva dele, ele vai puxar meu pé, eu vou ter raiva de você, cara.
Eu já tenho raiva de minha mãe, porra, então não faz diferença.
Disco glamorizado. A gente não pode sair deste álbum sem falar de Giz. Esta, sim, eu acho que é uma música completamente inocente. Bonita em sua inocência.
Do Como Se Diz Eu Te Amo, ele mesmo fala, né? Que é a letra que ele tem mais orgulho de ter feito na vida. E antes disso, nós abrimos esse bloco dos anos 90 tocando Metal Contra as Nuvens. Nunca imaginei que aquela banda de punk que fez Que País É Esse, que fez Metrópole, nunca imaginei que eles um dia conseguiriam fazer um rock progressivo.
Pô, de 11 minutos, meu amigo.
Com direita mesmo. Trilha medieval e o escambau A4, cara. E coisa linda, né, cara? Aí é que a gente vê, caraca, os caras aprenderam a tocar. Daquele moleque que não sabia fazer acorde pra tocar em descendo, olha a evolução.
Caraca, né? Chegar nisto.
Chegar em Metal Contra as Nuvens, cara.
É uma obra-prima, né?
É uma obra-prima, cara. Não só de letra, e, cara, uma melodia fantástica,
né? Muito bonito, uma letra complexa, né, cara?
Se eu não me engano, foi a partir desse disco aí que o Dado começou a meter a mão em produção musical, cara. E ele vem aprender a produzir musicalmente pra depois da morte do Renato, etc. Ele abrir a gravadora dele, a Rocket, onde ele se torna o principal produtor das bandas. Se eu não me engano, ele começa a aprender sobre produção musical, meter a mão na massa mesmo, etc. aqui nesse disco. E olha que trabalho primoroso, hein? Galera, é chegado um momento triste deste especial. Agora que nós falamos dos anos 90, entramos no assunto da doença de Renato, é chegada a hora de dizer adeus. Vamos nos despedir e fazer um bloco dedicado aos momentos póstumos, assim, às músicas que foram lançadas após a passagem de Renato pro outro lado, onde a gente vai ouvir e curtir, como eu disse antes, regada muita cerveja e muita alegria. Eu acho que Renato nunca ia querer que a gente ficasse lembrando dele de uma forma triste,
exatamente,
não?
Exatamente. Então vamos para o próximo bloco, ouvindo ainda do álbum A Tempestade, o que alguns consideram um álbum póstumo, a música 16, Na Máquina do Tempo.
João Roberto era o maioral, nosso Johnny era um cara legal. Fala metade do azul é
sorriso estranho quando uma cor super pega no fim de semana. Não vai ser no casebre, nem no lago do norte, nem na UNB. As máquinas prontas, o ronco do motor, a cidade inteira se movimentou. Eu vou pra curva do diabo, seu pratinho e você. E os motores saíram ligados a mim pra estrada da morte, o maior pega que existiu. Só deu pra ouvir, foi aquela explosão e os pedaços. Pra você, minha saída da aula foi estranho e bonito. Todo mundo cantando baixinho. Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever. Que foi tudo por causa de um coração partido. Um coração.
Então essa é dedicada a todos nós. E aos dois rapazes que subiram no palco.
Acho que só agora eu começo a perceber tudo que você me disse, pelo menos o que lembro que aprendi com você. Está realmente certo, bem mais certo do que eu queria acreditar. Você gosta mesmo de mim, se arriscando a me perder assim, ao me explicar o que eu não quero ouvir. Acho que só agora eu começo a ver que tudo que você me disse é o que você gostaria que tivessem dito
pra você. Se o tempo pudesse voltar dessa vez, sou eu mesmo e serei eu mesmo então. E não há nada de errado comigo, não. Não, não, não. Não preciso de modelos, não preciso de heróis. Eu tenho meus amigos e quando a vida dói, eu tento me concentrar. Sou eu mesmo e serei eu mesmo então. E eu queria que o tempo pudesse voltar dessa vez. Oh yeah.
Que nada, gente, essa coisa de timidez é tudo ensaiado.
When the dream came, I held my breath with my eyes closed. I went insane like a smoke ring day when the wind blows. Now I won't be back till later on if I do come back at all. Because you know me and I miss you now. In a strange game, I saw myself as you knew me. When the change came and you had the chance to see through me, though the other side is just the same, you can tell my dream is real. And I love you, and I miss you now. Though we rush ahead to save our time, we are only what we and I love you. Can you feel it now? Oh. I could be right. I could be wrong. I could be right. I could be wrong. I could be right. I could be black. I could be white. I could be right. I could be wrong. I could be white. I could be black. The time has come, your second skin. The cost so high, the gain so low. Walk through the valley, the written word is a lie. May the road rise with you. May the road rise with you.
May the road rise with you. May the road rise with you. I could be wrong. I could be right. Could be black, I could be white.
The time has come, you're sick in skin. Cost so high, the gate so low. Walk through the valley, the written word is a lie.
Let the road rise with you. May the road rise with you. May the road rise with you. May the road rise with you.
Diga adeus e atravesse a rua. Voamos alto depois das duas. Mas as cervejas acabaram, os cigarros também. Cuidado com a coisa, coisando por aí. A coisa, coisa sempre também coisa por aqui. Sequestro seu resgate, envenena sua atenção. É verbo e substantivo, adjetivo e palavrão. E o carinha do rádio não quer calar a boca. E quero meu dinheiro e as minhas opiniões. Ora, se você quiser se divertir, invente suas próprias canções. Será que existe vida em Marte? Janelas de hotéis, garagens vazias, fronteiras, granadas, lençóis. Existem muitos formatos que só tem verniz e não tem invenção. E tudo aquilo contra o que sempre lutam. Exatamente tudo aquilo que eles são. Marcianos invadem a Terra. Estão inflando meu ego com ar. E quando acho que estou quase chegando, tenho que dobrar mais uma esquina. E mesmo se eu tiver a minha liberdade, não tenho tanto tempo assim. E mesmo se eu tiver a minha liberdade, será que existe vida em Marte? Yeah!
Tá na hora de acabar o show, tchau.
Estamos de volta e vocês acabaram de ouvir o bloco póstumo, cara, só de material lançado após a morte do Renato Russo, onde a gente comemorou aqui, regado a muito vinho, muita cerveja, muito uísque, muito álcool, e violões em punho para cantar e tocar junto, no melhor estilo música para acompanhamento.
Em tom baixo.
Em tom baixo. E nós terminamos esse bloco com Marcianos Invadem a Terra, cara, do disco Uma Outra Estação. Esse disco foi feito com sobras da Tempestade.
Sim.
Pois é, né? O cara, é incrível, né, cara? O cara já combalido pela doença, o cara produziu coisa pra cacete. Oi,
além das sobras, além da Tempestade e as suas sobras, que gerou Uma Outra Estação... Ele também fez carreira solo, cara.
É, mas acho que a carreira solo, se eu não me engano, foi lançado antes, entre o Descobrimento do Brasil e o primeiro...
Mas ele já tava doente, entendeu?
Mas ele já tava doente, mas ainda não tava tão combalido, né? Não tava naquele estágio Cazuza Terminal.
É verdade.
Quando ele gravou A Tempestade, ele já tava naquele estágio bem... Falava uma hora e descansava duas.
Entendi, não é verdade.
Então, quer dizer, o cara nesse estado, o cara produziu coisa pra caramba. Deixa eu até pegar o CD aqui da Tempestade e contar quantas músicas tem naquele disco, só na Tempestade.
Pegando 15.
Aqui, 15 músicas. Veja bem, o A Tempestade tem 15 músicas. Já o Uma Outra Estação tem mais 15, ou seja, o cara fez 30 músicas, maluco. O cara sem poder levantar direito, o cara resolve sair escrevendo. Eu vou escrever tudo que eu puder, tudo que eu tiver tempo pra escrever antes de morrer. E saiu produzindo.
E não eram músicas simples, né? Tinha...
Não, exatamente, não eram músicas simples, cara. Tinha desde coisas tão emocionantes como o 1º de Julho, que a gente ouviu aí no bloco passado, como Longe do Meu Lado, Via Láctea, né?
Clarice, que ele mesmo cortou, foi ele mesmo cortou da Tempestade.
Eles gravaram tanta coisa diferente, né? O Renato compôs tanta coisa diferente, românticas, ácidas ainda, né? E até porra loucas como essa que a gente ouviu agora. Marcianos Invadem a Terra, cara. Eu botei essa música especialmente por dois motivos. Primeiro porque eu acho essa letra tão porra louca que eu me apaixonei de primeira pela doideira da letra. E segundo, exatamente por essa curiosidade, né, cara? Eu nunca vi o Renato tão lisérgico pra escrever quanto nessa letra. Essa música, realmente, não tenho muita historinha pra contar dela. Tá aqui mesmo só a título de curiosidade.
Antes de Marcianos Invadem a Terra, nós ouvimos uma gravação do Acústico MTV. Como o Octoque comentou no lado A, Legião, ao vivo, tinha o hábito de inserir músicas, de fazer covers. E nós ouvimos a versão de On The Way Home, emendada, né? Um pupurri de On The Way Home com Rise. Cara, sendo que a primeira é do Buffalo Springfield, né? Banda de Neil Young, do álbum Last Time Around de 68. E a Rise, cara, foi uma música de uma banda chamada P.I.L., que é Public Image Limited, de um álbum chamado Album, de 1986, que eu só me interessei em ouvir e buscar depois de ouvir o Renato Russo cantando. E quando eu conheci a banda, eu falei, não precisava ter de buscar, cara. Podia ter ficado só ali no Acústico MTV, cara.
Tu não gostou, não?
Não gostei de P.I.L., cara.
Eu conheço só umas duas ou três músicas, essa entre elas, e achei legal, eu acho muito divertido.
Essa música...
Rise, eu acho muito divertido.
Essa música, por exemplo, Rise, eu acho bem melhor na voz do Renato do que na voz do cantor original.
Cara. Ah, com certeza.
O clipe, então, dá nervoso, né? O clipe só foi ver recentemente, quando a gente tava preparando esse programa. Eu falei, meu Deus! Era isso! Vai aparecer aí na legenda.
Foi
vai
uma
aparecer
faixa... muito bem escolhida desse acústico aí, porque representa muito a influência do Renato, né, cara? Ele sempre curtiu muito Neil Young, em todos os Rock in Rios, o Renato era entrevistado. Engraçado, o Legião nunca tocou no Rock in Rio, né,
Rock,
cara?
Rock in Rio, Hollywood Rock.
O Legião nunca entrou nesses grandes festivais, mas o Renato ia a todos pra assistir. E ele sempre falava, porra, todos esses shows, todos esses grandes festivais aí, nego, ameaça que vai trazer Neil Young, vem Neil Young, cadê Neil Young, não sei o que, blá, blá, blá. E ele morreu e nunca viu Neil Young no Brasil. Né, cara? Neil Young só veio no Rock in Rio 3 depois dele já ter morrido. Que triste.
Agora, é engraçado que tem uma outra entrevista do Renato Russo em que perguntam pra ele quais são as influências dele, do que ele gosta tal. Ele fala, ah, cara, eu gosto de tanta coisa, mas tem duas coisas que eu não consigo parar de gostar, Beatles e Stones, porque depois o resto ficou popular, todo mundo passou a gostar e me cansou um pouco.
É sempre nadando contra a maré, né?
Imagina ele hoje, na era da MP3, com baixa discografia. Ah, eu quero ouvir que tal, que parada é essa, cara? Que eu camelei pra descobrir o que era Public Image Limited na época. Em 92, sacou? Em 92 não, em 99. E eu ainda camelei. Porque em 99 eu acho que só tinha o Napster.
É, né? Olha.
Porra, nem sei se tinha
hoje, Napster. Hoje, acho que hoje, se o Renato tivesse vivo, ele não ia gostar de nada, né, cara?
É, pois
porque
é.
Porque todo mundo conhece tudo igual de tudo. É.
Ele ainda continuava gostando de Beatles e Stones.
Sempre. E antes disso, nós ouvimos Comédia Romântica, cara. Também do disco Uma Outra Estação, o disco póstumo. Uma das músicas que foi trabalhada, né, quando o disco foi lançado aí. É, mostrando esse rock, meio country, não tem muito o que dizer da letra, né? Acho que a gente já falou tudo a respeito de como o Renato conseguia ser romântico e sentimental sem ser brega, sem ser piegas. E essa letra um bom exemplo disso, mas o legal é mostrar mais uma vez como a produção ficou fantástica, né? Arranjos, essa brincadeira de rock meio country que o Dado fez ali na música, etc. Produção mesmo. E eu acho que ficou muito bacana, o disco ficou muito bem produzido. Acho que foi um legado muito legal que o Renato deixou, foi de ser mentor e professor, assim, do Dado e do Bonfá, esse lado musical.
Esse álbum... Ele é muito triste de se ouvir, porque você sabe que é a última coisa, né, original, mas ele mantém toda a qualidade da discografia completa, né?
Assim, o encerramento, assim, o chave de ouro da discografia da Legião Urbana, da carreira da Legião Urbana, foi muito legal. Apesar de ter umas músicas muito mais tristes, muito mais porrada na cara do que o próprio Tempestade, um fim de show pra aplaudir de pé.
E antes disso, nós abrimos o bloco com citações a Beatles, Rolling Stone... Led Zeppelin, Janis Joplin, na música 16, que conta uma história simples e, ao mesmo tempo que ela é triste, ela é comum, né,
cara? Assim como o Faroeste Caboclo, assim como o Eduardo e Mônica, o cara tinha esse poder de conseguir contar histórias simples que acontecem aqui do nosso lado e que a gente fica chocado.
A gente se identifica, imediatamente, como eu falei, todo casal queria ser um pouco Eduardo e Mônica, todo mundo se identificou, ou pelo menos uma boa parte das pessoas se identificaram com pais e filhos, todo mundo já pensou numa aventura lá, Faroeste Caboclo. Todo mundo já se identifica com essas histórias. E 16 é mais uma dessas histórias juvenis de fácil identificação.
Todo mundo queria ser um Johnny como o Johnny era no começo, na primeira parte da música. E todo mundo um dia já se sentiu apaixonado e derrotado sentimentalmente, como o Johnny se sentiu na segunda parte da música. Só faltava ele cometer o tal do suicídio que ele cometeu.
Sem ser, como a gente falou no programa anterior do Ozzy, né? O mantra do suicídio.
Exatamente. Galera, se vocês me permitem este momento sentimental, eu gostaria de aplaudir de pé este especialíssimo programa de Legião Urbana que contou a carreira de Renato Russo, provavelmente o compositor que mais mexeu com uma geração aqui nesse país.
Vamos aplaudir realmente esta banda e aproveitar que a sua obra é imortal.
Sabemos que esse programa ficou um pouco babação de ovo demais, mas cara, não tinha como. Não tinha como. Depois de ouvir esse especial todo, vocês hão de concordar comigo de que não tinha como fugir dessa ovação a Renato Russo, cara, e a grande Legião Urbana. Mesmo quem não goste de Legião Urbana, mesmo quem não curta o rock brasileiro, cara, é inegável. A influência de Renato Russo é absoluta.
Exatamente. E agora imagine quando vai ser o especial do Rush.
Bom, eu tô tomando Lexotan desde
já. Mais uma pequena coisa. Eu gostaria muito de agradecer a editora Agir por este apoio e lembrar vocês de participarem da promoção Máquina do Tempo e os Filhos da Revolução. Basta mandar um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br dizendo qual era o nome de batismo do Renato Russo. Nós iremos sortear 2 livros, Renato Russo, Filho da Revolução, de Carlos Marcelo.
É só dizer pra gente qual é o nome de batismo do Renato Russo. Aqueles que mandarem a resposta certa estarão participando do sorteio, onde a gente vai falar os nomes de 2 ganhadores. Cada um deles vai levar um exemplar desse fantástico livro, cara.
Mais uma coisa, nós fizemos um especial de uma banda nacional de alta representatividade, com um número gigantesco de fãs. Então nós podemos ter falado bobagem, nós podemos ter cometido os erros, gafes, pagado um miquinho aqui. não nos deixe assim no vácuo. Manda um e-mail pra gente nos corrigindo.
Mais do que isso, por incrível que pareça, por mais que esse programa possa ter ocupado dois lados, cara, ainda tem muita história pra contar que não dá tempo de falar aqui em dois, no, em dois lados de um vinil, cara. Não dá. Realmente, tem muita coisa que ficou de fora. Tem mais algum assunto? Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Manda um comentário.
Exatamente. Fique à vontade e vamos deixá-lo com a pergunta que começou tudo isto. Que país é este? Um dos últimos shows da Legião Urbana, do álbum Como é que se diz Eu Te Amo na Máquina do Tempo. E eu peço que no final parem um minuto para responder a pergunta dele.
Zé Chinelão, onde você estiver, eu te amo! Existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deixa rosa pequenina, e queres um homem lindo e que se acaso assina, Deus me livre, infeliz, não se nos ilumina. Tampouco tu vas, a lágrima não destina. Apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos intacta a retina, a cajuína, cristalina e teresina. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Nas favelas, no Senado, cheira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. O assassinato mais brutal. Criancinha levando prego no olho. É a vídeo chinelada do chinelão. Vamos pegar aquela ali, ó. Vem cá que eu vou te maltratar, vem! Vem! Olha, cuidado aí, senão vai cair na porrada, hein?
Passarinho quer cantar, o rabinho balançar, porque acaba de nascer!
Oh, 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 oh! O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo.
O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço.
Amazonas, Paraguaia, Nova Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais, e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas sonho anda solto.
achando os papéis. Meus fiéis, ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Now, vocês vão fazer alguma coisa para consertar as suas próprias vidas? Eu cheguei à seguinte conclusão: não adianta consertar o resto, consertar a gente ajuda pra caramba.
Terceiro mundo se foi, piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão.
Parou! Agora todo mundo vai pensar como que o nosso país vai ficar rico e como a gente vai faturar 1 milhão sem precisar matar ninguém.